Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quem já trabalhou fora desta Assembleia sabe que a atividade laboral de uma empresa não é regular ao longo do tempo. Há picos de trabalho que alternam com alturas de atividade mais reduzida. A bem da sua sustentabilidade, as empresas têm que se organizar e organizar o trabalho em função destas variações. E uma forma de o fazer é o pagamento de horas extraordinárias aos trabalhadores para que estes exerçam a sua função para além do horário normal de trabalho. O trabalho extraordinário pode, no entanto, se ocorrer com frequência, aumentar de forma significativa a massa salarial da empresa e afetar a sua viabilidade. Por outro lado, as horas extraordinárias são, pela sua natureza, difíceis de planear, quer para a empresa, quer para o trabalhador. Para a empresa, isso implica manter uma reserva de liquidez que deixaria de estar afeta ao seu fundo de maneio ou até a investimento que contribuísse para o seu crescimento. Para o trabalhador, também não é benéfico não ter uma regularidade nos seus rendimentos, algo que dificulta a gestão do orçamento familiar. Para responder a esta realidade, é de maior utilidade permitir que o empregador e o trabalhador acordem de antemão e dentro de certos limites, acréscimos semanais e anuais nas horas trabalhadas, bem como a respectiva forma de pagamento. É isso que o Banco de Horas pretende atingir e que este nosso projeto de lei contempla. De acordo com o atual regime legal, a possibilidade de utilização de Banco de Horas depende da sua previsão em instrumento de regulação coletiva de trabalho, visto que foi revogada recentemente a possibilidade de utilização de Bancos de Horas por negociação individual. Dada a relevância que o Banco de Horas vem assumindo para uma gestão mais eficiente das empresas e, portanto, para a respectiva rentabilidade, sustentabilidade e capacidade de criar emprego, importa restabelecer a possibilidade de serem negociados bancos de horas individuais. Este mecanismo é de ainda maior importância na altura em que, como resposta à crise pandémica, as empresas necessitam de ainda maior capacidade de adaptação. O trabalhador será sempre ressarcido do seu trabalho, de forma que livremente acordar com o seu empregador. Este acordo, sem o qual o Banco de Horas não funciona, reforça o poder negocial do trabalhador e cumpre o duplo objetivo de maior previsibilidade de custos e rendimentos, por um lado, e de maior flexibilidade de horários e formas de remuneração, por outro. Só quem tem uma visão estática e ultrapassada da economia...
Deputado, queira concluir isso, faz
favor. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que só quem tem uma visão estática e ultrapassada da economia é que pode achar que o futuro não exigirá de todos, empresas, trabalhadores e até legisladores, mais flexibilidade e capacidade de adaptação. E a reintrodução do Banco de Horas individual é essencial para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Neste momento a mesa não registra mais inscrições. Registra, sim, senhor. A Sra. Deputada Lina Lopes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje estão em discussão 5 projetos de lei. 2 do PCP, 1 do Bloco de Esquerda, 1 do PAN e 1 da Iniciativa Liberal. As diversas iniciativas que estamos aqui hoje a debater visam alterações do Código de Trabalho, nomeadamente ao horário de trabalho e à sua flexibilização, ao banco de horas individual e grupal e à conciliação do trabalho com a vida profissional. O que estamos a debater são novas alterações ao Código de Trabalho. Alterações de alterações. Faz agora precisamente um ano que algumas delas entraram em vigor e cujos efeitos ainda mal se revelaram ou puderam ser avaliados. Senhoras e senhores deputados, não podemos estar constantemente a revogar ou a modificar leis laborais sem dar espaço à estabilidade e à contenção do processo legislativo. Os relatórios internacionais dizem-nos mesmo que a imprevisibilidade das leis repele o investimento no nosso país. E o país precisa mais do que nunca de gerar confiança. Senhoras e senhores deputados, estamos num tempo novo, num tempo de incerteza para todos nós e principalmente para os trabalhadores e para as empresas. Este é um tempo de aprendizagem durante o qual o diálogo social, nomeadamente a negociação coletiva e a concertação social, deverão desempenhar o seu papel, contribuindo para a coesão social e para a confiança dos portugueses nas instituições da democracia. Esta crise tornou ainda mais visível as fragilidades estruturais que se conheciam, as baixas qualificações, a precariedade, a segmentação do mercado de trabalho, a eficiência e eficácia limitada dos serviços públicos. As desigualdades acentuaram-se, tendo atingido mais fortemente os grupos mais vulneráveis, os jovens, as mulheres, os trabalhadores precários e os menos qualificados. Esta crise fez disparar o desemprego, mais 110 mil desempregados e menos 160 mil empregos do que há um ano atrás. Em apenas 5 meses perderam 140 mil empregos. 1 em cada 4 jovens está em situação de desemprego. E os prognósticos sobre a evolução da pandemia não nos deixam, infelizmente, tranquilos. Os riscos de novas vagas, com as consequências em termos de saúde pública, de serviços públicos e em termos económicos e sociais, são reais e não devem ser escamoteados. Senhoras e senhores deputados, é verdade que foram detectadas fragilidades, nomeadamente no teletrabalho e na conciliação do trabalho com a vida profissional. Os parceiros sociais deram um grande contributo para a paz social que tanto valorizamos. Não podemos esquecer que a concertação social é a pedra angular na determinação de condições e de relações de trabalho, com especial incidência na organização do tempo de trabalho e nas condições da sua prestação. Daí a responsabilidade acrescida da concertação social na resposta aos desafios que a pandemia vem antecipar e acelerar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o novo orçamento foi apresentado há 3 dias atrás e estamos a poucos dias de o discutir nesta Câmara. É natural que apareçam novos compromissos e provavelmente surgirão ajustamentos necessários à lei laboral, como é previsível com o orçamento que nos foi apresentado. Olhemos para as dificuldades que as empresas e os trabalhadores enfrentam neste momento e, de uma forma séria, façamos os ajustamentos necessários à nova realidade que enfrentamos e que, infelizmente, não sabemos como irá terminar. O trabalho digno, o emprego digno e sustentável é condição sine qua non de um país mais justo e solidário. Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata entende que as alterações ao Código de Trabalho devem ser precedidas de um amplo debate em sede de concertação social, pois é através de um diálogo entre os representantes dos trabalhadores, dos representantes dos empregadores e do Governo que se encontram as soluções mais adequadas e mais equilibradas para o mundo do trabalho. Este é o tempo de aguardar a discussão do Orçamento de Estado e de aguardar em discussão em sede de concertação social. Estamos preocupados com o futuro e preocupados em debater e encontrar as melhores soluções para as empresas e para os trabalhadores. Somos a favor de mais e melhores empregos, de empregos menos precários e melhor remunerados. É preciso mais formação, mais investimento e gerar mais confiança no processo legislativo. Senhoras e senhores deputados, o PSD irá bater-se por leis que incentivem o mercado de trabalho, que diminuam o desemprego e aumentem a criação de emprego. Não podemos também deixar de informar, de afirmar que o PSD irá lutar por medidas laborais que criem e reforcem a economia e, sobretudo, lutaremos por um Estado social forte e pela promoção de igualdade de oportunidades entre todos os portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Cabe agora a vez ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, para fazer a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, esta tarde, neste ponto, discutimos importantes projetos relativos aos direitos dos trabalhadores, ou, como diria a Iniciativa Liberal, relativos aos direitos dos colaboradores. A defesa do mundo do trabalho é património comum da esquerda e a legislação que preside à sua regulação é permanentemente inacabada, é permanentemente construída. Para responder a necessidades que, no momento, por vezes que falamos, ainda desconhecemos, necessidades de tipo novo, que não devem ser cristalizadas e nunca esquecendo, quando o fazemos, que a legislação laboral existe para proteger os trabalhadores. É esse o caminho que nós vimos fazendo desde 2015 e tem sido com esse espírito que temos feito alterações à legislação do trabalho, alterações que se orientam para a promoção do trabalho digno, num espírito de diálogo entre todos os partidos, sobretudo à nossa esquerda, e para a construção das mudanças necessárias, sem abdicar das diferenças que são património identitário, obviamente, de cada partido. E foi assim, é importante lembrá-lo, que desde 2015, entre muitas outras medidas, nós aumentamos o salário mínimo nacional, num acumulado já superior a 25% desde 2015. Reforçamos a capacidade inspectiva da Autoridade para as Condições do Trabalho, intervindo sobre situações de precariedade e vigiando aquilo que se passa no mundo do trabalho. Promovemos a dinamização da contratação coletiva, o reforço das portarias de extensão, com uma variação superior a 7% nos salários abrangidos pelos trabalhadores, abrangidos por contratação coletiva, o que mostra, aliás, que o combate à precariedade e à segmentação do trabalho não se faz exclusivamente por via legislativa. Defendemos que a negociação do regime de organização do tempo de trabalho deve ser feita preferencialmente em sede de contratação coletiva, que se reveste, aliás, numa maior exigência em termos de adaptabilidade em termos de horas. Combatemos o assédio no local de trabalho e as novas formas de trabalho forçado. Regulamos os abusos na transmissão de estabelecimento, num projeto que teve a assinatura conjunta, aliás, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Combatemos a precariedade com o Livro Verde e com alterações que impediram, entre outras, que um jovem pudesse ter um contrato a termo só por ser jovem. Reformulamos as políticas ativas de emprego. Combatemos o déficit de qualificações, relançando um programa de qualificações com o programa Qualifica. Estabelecemos cota de acesso ao emprego para pessoas com deficiência. Eliminamos os bancos de horas individuais, criamos um novo banco de horas grupal em 2019, uma figura inteiramente nova e não como somatório de tudo aquilo que já pré-existia, mas numa base democrática, uma votação secreta, com aceitação expressa de mais de 65% dos trabalhadores, com confidencialidade e acompanhamento por parte das comissões de trabalhadores e ou por parte da ACT. Criamos uma taxa para combater a rotatividade excessiva e, portanto, eu poderia continuar aqui durante bem mais tempo do que os 5 minutos a que tenho direito para descrever o caminho que vimos fazendo e um conjunto de alterações que visam promover mais dignidade, mais proteção aos trabalhadores, mais justiça no trabalho. É este o caminho que temos vindo a fazer e é para aqui que se orienta a nossa visão de intervenção no mercado de trabalho. O debate relativo à conciliação do trabalho com a vida familiar e os mecanismos de adaptabilidade é um debate que é muito importante para evitar que o horário da jornada laboral vá além daquilo que é a jornada de trabalho, que invada os tempos de qualidade, os tempos de lazer, os tempos para a família. E o que temos vivido, aliás, ao longo dos últimos meses, ao longo deste ano, com novas abordagens ao nível do teletrabalho, com novas realidades, suscita esta inquietação e esta intervenção. Os trabalhadores não são máquinas, não pertencem às empresas, são pessoas que têm de ser respeitadas na sua individualidade, no seu horário de trabalho e na livre gestão dos seus tempos. E é por isto que temos vindo a trabalhar, é por isto que temos vindo a lutar. Não fechando nenhuma porta, não abdicando nenhuma solução, o Governo tem vindo a trabalhar nesta frente. Elaborou um livro verde sobre o futuro do trabalho, propôs a constituição de um grupo de trabalho tripartido na Comissão Permanente de Concertação Social, com o intuito de promover precisamente um acordo global estratégico em torno das questões da conciliação entre o trabalho e a vida pessoal, em torno da natalidade, em torno da família, em torno da parentalidade, incluindo na negociação coletiva estes e outros temas, como licenças, horários de trabalho, teletrabalho, instrumentos de apoio à conciliação, e não nos parece adequado fazermos qualquer tipo de alteração antes de serem públicas as conclusões deste grupo de trabalho e antes dos parceiros concluírem precisamente os seus trabalhos. O que podemos desde já recusar é mesmo a proposta que aqui nos traz a Iniciativa Liberal. Nós estamos contra o banco de horas individual e foi por isso que o revogamos. Não se trata de uma medida isolada, porque para nós, os trabalhadores, são mesmo a parte mais fraca da relação laboral. O Código de Trabalho existe para proteger esses trabalhadores e nós não temos uma visão neutra sobre o mundo do trabalho. Entendemos que é preciso uma visão legislativa que promova os direitos dos trabalhadores, que promova a dignidade do trabalho e é em torno disso que vamos continuar a intervir. É para isso que o Partido Socialista trabalha e é com este caminho que vamos prosseguir com políticas laborais mais justas, mais dignas e mais igualitárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. A próxima intervenção será do Grupo Parlamentar do CDS, pelo Sr. Deputado João Almeida. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós fazemos este debate no contexto de uma declaração que hoje foi feita por um ministro do Governo Socialista que dizia o aumento do salário, dizia orgulhoso, o aumento do salário mínimo não terá qualquer contrapartida para os patrões. E isto é uma frase que, no contexto de crise que vivemos, podia ser dita por um ministro da propaganda. Por um ministro da economia não podia, de certeza. Porque a economia precisa dos empregadores, precisa da iniciativa privada, apesar de todos os planos que o Partido Socialista apresenta parecerem negar essa realidade, precisa para que as pessoas tenham os seus empregos e tenham as suas condições de trabalho devidamente valorizadas. E, portanto, esse equilíbrio que todos dizemos defender só é possível se efetivamente nós percebermos que à partida, se não houver empresas e não houver empregos, não vai ser possível defender as condições de trabalho que os senhores aqui defendem tantas vezes e que, em muitos casos, estão totalmente certas. Agora, nós precisamos de criar condições para que as pessoas possam viver assim e essa é a parte que os senhores ignoram. Eu ouvi hoje falar aqui, por exemplo, do Livro Verde para as Relações Laborais. Muito bem. O que é que diz o Livro Verde sobre as Relações Laborais a propósito do Banco de Horas? Página 341. O Banco de Horas individual pode ser criado no interesse dos trabalhadores para facilitar a conciliação da atividade.